It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.
Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com.
Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana, um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que tem muito a nos ensinar, né? Compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado desta semana, dois rápidos recadinhos. O primeiro deles é que já foi criada a página do 45 do Primeiro Tempo na Amazon. Vejam só, com todos os livros indicados pelos convidados que já passaram aqui pelo podcast. São mais de 130 livros com conteúdos riquíssimos, né? Afinal, as indicações são os livros que marcaram a vida desses entrevistados. E se você comprar pelo link da Amazon, que eu deixei inclusive no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial, você tem lá um pequeno desconto e ajuda também o projeto do 45. E o segundo recado é que já foi criada também a playlist com todas as músicas escolhidas pelos convidados. Essa playlist está disponível também no Spotify como Músicas do 45 do Primeiro Tempo. São as indicações também, são mais de 130 músicas indicadas, uma playlist deliciosíssima. Então você tem aí uma biblioteca e também uma playlist com todas as músicas desses convidados em quase 3 anos do 45 do Primeiro Tempo. Bom, chega de recados, desses recados importantes. Vamos agora à nossa entrevista, nosso convidado da semana. Olha só, meu convidado dessa semana é um apaixonado pelas questões existenciais profundas, o que leva sempre a refletir sobre o nosso verdadeiro propósito. Aliás, foi em busca de, desde cedo, né, que ele resolveu fazer da sua jornada um grande laboratório de experiências da vida e das suas complexidades. Expulso de casa aos 16 anos, foi obrigado a precocemente, né, buscar independência. Aos 18 anos, mesmo ainda sem diploma, já era engenheiro de sistemas na Microsoft, o mais jovem da América Latina. Pouco depois, se tornou empresário e, por mais de uma década, sustentou aí uma vida de muitas conquistas materiais, mas até entender que o verdadeiro sucesso mora, digamos assim, em outras oitavas. Vendeu o que tinha, se jogou pelo mundo por 3 anos, atravessando, vejam só, 75 países, entre eles o Butão, na Ásia, e também fez uma viagem de moto do Alasca até a América do Sul, onde aproveitou também para visitar projetos de educação alternativa e comunidades sustentáveis pelo mundo. Nesse período, descobriu que a verdadeira viagem é a interna. De volta ao Brasil, não teve dúvida que a educação era o que lhe movia e, depois de muita busca, fundou a Cidade Escola Wine, um espaço que une diferentes iniciativas, digamos assim, pedagógicas, em Guaporé, no Rio Grande do Sul. Tudo bem, Thiago? Que legal tê-lo aqui, querido. Tê-lo aqui no 45.
Tudo ótimo, muito grato, Patrick, pelo convite. É toda uma viagem linda, esse resumo, escutar assim, alguém falando da minha jornada, da caminhada na vida. Tô processando positivamente aqui esse teu briefing tão lindo. Te honro por tu me convidar e ir atrás, também conhecer um pouco dessa história, né? E intenciono que quem nos ouvir, né, quem participar, quem chegar ao podcast, receba minha mensagem, nossa conversa aqui, como primeiro de tudo uma boa energia, um afago. Me resigno muito a dar sugestões, receitas de vida para as pessoas, porque me parece demasiado pretensioso, mas boa energia, sentir que a gente está todo mundo no mesmo barco, me parece que está de ótimo tamanho e faz sentido para mim. Muito obrigado pelo convite, tá?
Que legal, e eu penso dessa maneira também, acho que cada um tem a sua história, cada um tem a sua forma de enxergar o mundo, mas é muito legal a gente conhecer histórias, né, sem trazer fórmulas, sem trazer nada exato, mas acho que compartilhar a sua história é muito, muito rica. E a gente tem alguns amigos em comuns, aliás, o Henrique Rego, que já esteve aqui, que a gente conhece também. Eu já conheci a tua história, Thiago, e, cara, preparando aqui para esse nosso papo, claro, eu fui pesquisar, vi algumas entrevistas que você deu, seu material, uma palestra, acho que no TED, alguns anos que você deu também. E, cara, a tua história é muito, muito interessante e acho que a gente pode começar literalmente pelo começo, digamos assim, dessa jornada, porque é uma delícia, né? Você foi escutando um pouco a tua história, pô, são 75 países, imagino que você não viu aí ao longo desses 3 anos de viagens pelo mundo, mas acho que fundamentalmente esse olhar que te levou também nessa jornada pelo planeta, digamos assim, começa muito cedo, cara. Eu acho que a tua história, eu até falei aqui, né, que você foi expulso aí de casa aos 16 anos, você tem uma história de vida na infância, adolescente, bem, bem, bem difícil, bem complicado, como muitas pessoas, de alguma maneira, que te fez, e eu achei muito bonito que você fala num determinado momento, e é isso que eu quero te ouvir nesse começo, que esse movimento te impulsionou muito a buscar, né, a compreensão da vida em vários aspectos, né? Então, acho que você poderia contar um pouquinho, né, como é que foi a tua infância, você perdeu a mãe muito cedo também, enfim, vamos começar por aí, depois vamos avançar nessa grande jornada que você fez, cara.
Sim, é interessante, eu sempre me chega como... É tão lindo poder falar, ser ouvido pelas pessoas, e é um dos grandes paradoxos da vida, que ao reconhecer como é bom ser ouvido, eu modulo a minha necessidade de falar, porque eu sei que, na verdade, eu gosto de ser ouvido, então não preciso falar tanto. Um dos lindos paradoxos da vida. Então, eu sempre me desafio a ser mais sucinto, resumido, sobre uma história longa que todo mundo tem, né? E então, combino com as pessoas, contigo, Patrick, com as pessoas, que ao contar sobre a minha vida, que é isso, que primeiro de tudo sinto um abraço energético nas palavras, porque são um tipo de carinho, expressão, né, de palavras, assim como outros que existem, toque, segurança, tempo, né, serviço. Então, acho que as palavras chegam como um carinho e com uma sensação, se assim fizer sentido para as pessoas, que ao fim... Pessoal, estão todo mundo no mesmo barco, as dúvidas são as muito parecidas. Olha, se eu começar a ter muitas convicções e certezas na vida, eu brinco com as pessoas próximas, me internem que eu devo estar um pouquinho, sei lá, com a cabeça lelé, né? Porque me parece sóbrio cultivar dúvidas, porque é tudo um mistério, né? Então, essas perspectivas de me curei, me despertei, quando foi meu despertar, acendi, né, no sentido de acender, de ir para cima, me iluminei, ai, 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 eu tenho ressalvas. Se a gente está aqui nesse mundo, nessa provação, que é um milagre, é linda a vida, as perspectivas cósmicas, físicas, biológicas, é encantador, é um milagre, né? Mas é uma provação, ela tem essas duas valências, aqui é denso, é desafiante, quando a gente quer entender o nível, na minha opinião, da temperatura ou da medida da nossa densidade, melhor assim dizendo, a gente sente dor, né? A gente tem um sistema nervoso central, isso já remete a, né, uma certa provação da existência, né? Então... se está aqui, meu amigo, minha amiga, eu acho que está sob as condições ainda de desenvolver, de aprender até o último suspiro. Depois se vai virar purpurina, se vai embora. Mas se está aqui, eu acredito que a gente está muito unido pelas mesmas perspectivas e me dá um certo alerta começar a ter muitas certezas, convicções da vida, é isso e é isso. E também, não, eu entendi o que é amor, sei o que é felicidade. Eu, Thiago, no lugar que eu estou até hoje na vida, tenho muitas dúvidas sobre o que é felicidade, tenho muitas dúvidas sobre, sou até uma presunção definir o que é amor. Eu, um maninho, eu não faço ideia do que é o amor. Eu sei sobre sentimentos bons, sobre o gostoso que é perceber algo parecido, né? Esse amor, como os gregos dividiam filos, ágape, eros, né? Eles nem tinham uma palavra para o amor. Flerto com essa possibilidade da joia de viver, né? Da alegria, da felicidade, mas o que é? Tenho cultuado bastante dúvidas. E o que eu quero com tudo isso não é ficar sentado 24 horas, né? Ou o tempo que está acordado, meu Deus, eu não sei o que é. Não, não. Tá em paz com o mistério, com a dúvida e tudo mais, né? Eu sou um homem sapiens, da espécie sapiens, faço parte desse planeta. Acredito que eu tenho mais metade da minha existência por viver. Gosto de contar os dias. Acredito que eu tenho mais uns 18 mil amanheceres e pôr do sol. E quero caprichar e ir embora elegantemente. Na minha opinião, uma forma de ir embora elegantemente, porque não é nada drama ou né, determinista, mas é o fato que eu vou embora, tal qual quem está me ouvindo, você, todos nós. Então, eu quero ir embora realmente bem, no capricho, olhar para trás, não ficar com a sensação que vivi a vida dos outros, né, da sociedade, de quem mais me amou, quem sabe, né? Que às vezes a gente vive a vida de quem mais nos ama, expectativa, pais, mães. Então, em outras palavras simples, eu não quero ter arrependimento, que deve ser uma sensação bem ruim, tá na iminência de partir e sofrer, e tá se arrependendo e não ter tempo de ajustar a vela. Já ser 45 do segundo tempo e não dá mais, vai apitar e vai acabar, né? Por isso que bom quando a gente consegue ajustar a vela e olhar para a vida no 45 do primeiro tempo, né? Quando dá tempo ainda para a gente olhar a vida para frente, encarar a vida para frente. Então, a minha história, tal qual, não tem drama, não tem vitimização, me considero abençoado por ter sobrevivido, sou, talvez, sei lá, forte, piegas, mas realmente eu fui mandado embora, meu pai, eu tinha uma relação muito difícil com ele, assim como o universo de homens tem relação difícil com o pai, com o masculino, com a linhagem masculina, né? E meu pai era muito violento por questão de drogas, bebida, e era do tipo que, né, que tendo problema com bebidas, com álcool, com droga, expressar era muito violento. E aos 16 anos ele me mandou embora e disse, quando eu chegar em casa hoje de noite eu não quero mais te ver, não posso advogar a favor, contra, mas eu não era um filho que dava trabalho, pelo contrário, eu era quase um pai dele, porque ajudava, cuidava de tudo, cuidava das minhas irmãs, fazia comida, fazia serviço bancário. E meu único alento era, de vez em quando, assim, jogar um futebol, que era o que eu adorava e amava. Então, ele me mandou, né, embora. Fui para Porto Alegre com 16 anos. Eu morava em Guaporé, aqui onde eu estou agora. Eu voltei para o ninho. Aprendi que a cura está no ninho. A gente pode ir embora, fugir, expandir perspectivas do mundo, consciência, visão. Saber que o mundo não é só o teu quintal aqui, que tem muita coisa aí fora, né? Mas a cura está no ninho. Eu tive muito medo, eu hesitei muito em voltar para cá, muito medo de ser o cenário que eu não queria ver mais na minha vida, e também por ser uma cidade pequena, né? Mas ao fim estou aqui, e fui embora com 16 anos para a capital, para Porto Alegre. Então, assim, sabe que não tenho uma vaidade sobre escolha, sobre sabedoria, nem agora, muito menos quando eu era mais novo. Nesse ponto eu tiro um pouquinho a poesia, tem poesia, eu vou tirar o floreio, o romantismo. Eu fui literalmente como o Brecht, assim, foi indo, né, do boi, fui indo para frente, a vida foi me moldando a tomar decisões, e nesse ponto, sem muita condição nem de me virar para voltar, nem dar ré, né, era para frente, eu tinha que dar certo, não tinha como voltar, eu precisei me dedicar a computadores, tive muita facilidade sempre com matemática, com sistemas, uma visão, minha cabeça funcionava sempre muito com muita clareza sobre isso. Então, com 16 anos, eu acabei recebendo uma oportunidade de trabalho numa empresa de tecnologia. Eu era adolescente, eu não sabia nem falar direito, no sentido assim de, né, vocabulário e do interior, e nem tinha roupa. Eu fui para Porto Alegre com R$ 150, que um tio meu conseguiu esse dinheiro, que eu vendi uma mobilete que eu tinha emprestada também. Então foi uma história muito interessante. E esse dinheiro estava para acabar, assim, eu consegui o trabalho numa empresa de tecnologia, e aí eu, nesse ponto, eu vi que é aqui. Então eu, sei lá, dormia 5 horas por dia, não tinha pretensões de fazer outras coisas também. E a minha adolescência se dividiu entre ser dono de casa, né, lá 12, 13, 14, 15 anos, e cuidar das minhas irmãs, que até um tempo considerei muito como minhas filhas, né, depois já não, porque era saudável que a gente reestabelecesse a conexão entre nós como irmãos. E depois a minha adolescência foi trabalhar, porque de forma intuitiva, talvez não tão racional, eu disse: é, agora eu estou tendo uma oportunidade da vida. Eu sobrevivi ao meu pai, à violência dele mesmo, de ter arma apontada na cabeça, de quebrado, sempre para o colégio tem que mentir porque eu tinha caído e era ruim. Então eu sobrevivi emocionalmente, as sensações horríveis de defender perante a sociedade o meu próprio pai, que na verdade estava me batendo, e sobreviver fisicamente, porque eu tive na iminência da morte muitas vezes. Eu faço a conexão sem nenhuma, como eu falei, drama ou vitimização, porque nessa perspectiva, eu ter sobrevivido, ter conseguido fazer uma carreira na área de tecnologia, ter decidido viajar o mundo e estar aqui conversando contigo hoje, eu sou abençoado, meu Deus. Eu tive alguma coisa eu fiz bem, talvez em outras vidas, porque eu dei certo, tinha tudo para dar errado. E deu certo no sentido que eu estou aqui vivo com um pulsar de vida, né? Pulsar de vida em prol da vida. Eu quero fazer o melhor para minha, cuidar do meu mel, da minha vida, e não no sentido de deixar um legado, mudar o mundo, eu não tenho essa pretensão. Mas eu tenho certeza que as minhas atitudes, essa convicção eu tenho, elas não são contra o pulsar da vida para o mundo. Então, só isso, eu só quero caprichar nesse sentido, né? Então, Patrick, para não se estender muito, a tecnologia me deu muitas condições de muito novinho ter, não rico, né, mas já ter condições de me movimentar, comprar o que eu quisesse e tal, uma certa liberdade. Foi muito importante para receber minhas irmãs. Meu pai começou a ser violento com elas, ele perdeu sumariamente a guarda delas, e eu recebi elas com 18 para 19. Como eu já tinha condições financeiras, houve uma perfeição dos movimentos da vida, que eu, adolescente, pude ser legalmente responsável por elas, né? Por os 3, 4 anos, 3 anos anteriores, eu já tinha tido uma carreira já se solidificando na área de tecnologia, né? Toda essa caminhada, um dia próximo dos 30 anos, com 20 e poucos anos, 20 e tantos, me brindou um vazio de, tá, eu quero me conhecer mais. E aí, eu vou acordar com 80 anos e é isso? A história de que eu fui um prodígio, assim, né? Consegui ter o seu empresário, não era o que eu queria. Não no sentido de rechaçar o que eu tinha, mas de encerrar o ciclo. Eu sempre me pulsa isso, viver várias vidas numa vida, né? E essa vida de empresário foi muito importante. Eu honro, eu boto em prática até hoje, eu coloco em prática muita coisa que
Você
eu
montou uma
aprendi.
empresa, né, Thiago? Depois você montou uma
Com
empresa, botou
19 anos eu não tinha uma
negócios.
empresa de segurança da informação, e chegou com 28, então 9 anos depois, eu avisei meus sócios que eu queria trabalhar até os 40, depois eu ia me dedicar a projetos, né? Ao fim das contas, eu nem cumpri esse combinado, porque fiquei mais 2 anos na empresa, nos 30, e aí disse para eles que não é que eu não aguentava mais, é isso que é muito estranho. A empresa estava ótima, tendo resultados fantásticos. Eu, jovem ainda, né, 30 anos, mas eu não quis, eu agradeci, honrei eles, só eu quero isso da empresa, da minha parte. Eu estou indo morar no Butão e vou lá passar um tempo comigo mesmo nas montanhas e ajudar o governo deles, né? Então, o resumo é esse. Depois a gente pode, enfim, conversar um pouco mais detalhes, né? Mas eu viajei o mundo para pegar o adolescente Thiago e dar uma volta com ele. Foi para isso. Tá? Eu tinha curiosidade de ver o mundo, lógico. E eu não era milionário para gastar vendo o mundo. Essas são decisões de vida. Eu vendi meu carro, era um carro bom, Eu torrei ele, no sentido assim, vendi e viajei 3 anos com o dinheiro do carro, economizando o máximo que eu podia, né? Então, não tem muito mistério. Às vezes são só decisões, mas tomar decisões contrárias a um status quo, a uma normose, não é tão fácil, né? De ter coragem, que para mim é o que eu mais intenciono, além de paz para minha vida, coragem e atenção ao viver. Ter coragem é fantástico, porque às vezes a gente titubeia e hesita em tomar decisões importantes. Principalmente sobre o que não fazer mais.
Exatamente, exato. Faz muito sentido. Não, e vamos, a gente vai entrar nessa tua viagem ao longo desses anos, e é muito interessante, é porque eu vi uma frase sua que tem um pouco a ver com a sua própria história, com o que você foi construindo, e acho que a gente pode trazer aqui para a conversa também, que você disse que o universo é amoral, né? Que cada um está tocando viver o que precisa para o seu caminhar, né? E eu achei muito interessante que esse caminhar, que de alguma maneira também completa no outro, né? Por que que eu tô trazendo isso como uma possibilidade da gente trocar, né? Você quando você estava na empresa ali, você já estava com, sei lá, alguns anos já ganhando bem, que você resolveu viajar pelo mundo, aquilo não que começou a perder o sentido, mas você sentiu um chamado interno de falar assim, talvez meu caminho é para cá e eu vou viver. E você falou um pouco da coragem, né? Não é todo mundo, é que nem todo mundo tem a coragem. A gente talvez a gente a coragem não é ausência de medo, né? Eu não quero dizer que você não teve medo em fazer o movimento, mas é você tomar a decisão apesar do medo, né? Acho que você fazer esse caminho. Conta um pouquinho como é que foi não sei se é uma mudança de chave que a gente pode falar, mas a hora que você chega a essa conclusão, falou, aqui não, eu já honrei o que eu tinha que fazer e vou viajar o mundo. E o que que você quis buscar nessa viagem? Qual que era a mola propulsora? Se além de conhecer o mundo, o que que estava por trás? O que que você estava se abrindo para o novo? Acho que é legal você trazer isso também.
Destemor é não ter medo, né? Então, coragem é mesmo, como você falou. Aí, com medo, eu senti muitos medos, insegurança, sinto até hoje. Isso me faz humano, é uma das retroalimentações, né, de que eu estou vivo. Então, eu honro muito sentir coisas de humano, lógico, né? Então, senti muito medo. Não posso dizer que eu hesitei tanto, porque eu estava muito nesse ponto convicto, assim, muito ancorado no movimento, né? Eu não saí para viajar o mundo. Eu senti de encerrar um ciclo de empresa. Me pergunto, mas tua empresa estava falindo e tu fugiu, tomou um chute no bumbum da namorada. Aí que tá, é justamente ao contrário. Eu estava com a coisa, com a vida naquele momento tão estruturada e num cruzeiro que para mim me brindou, eu recebi o vazio, não o sentimento de saciedade. E esse também é uma relativização grande, o que é ambição, né? Você é ambicioso? Não é? Talvez eu também sou muito ambicioso em outras coisas, que não é o dinheiro,
Claro.
não são as posses. E eu também não gosto, me parece, sabe, Patrick, que o pessoal que está nos ouvindo, piegas, dinheiro, pô, sei lá, é importante, tem que honrar o caminhar de cada um, as necessidades de cada um. O que eu me vejo com essa, vamos dizer assim, com essa propensão, essa facilidade de tomar decisões e de ir atrás de fazer algo com a vida e não ter receio de que vai faltar dinheiro, alguma coisa assim. Mas tem muito cuidado, muito, muito, muito cuidado com quem está na sobrevivência, precisando lutar,
Exato, é isso
pagar
importante.
aluguel, comida do próprio dia de amanhã. Então, eu tenho muito, muito, muito cuidado. Eu não me
Isso
vi, não
é
fui
muito
rico.
bom você trazer isso, porque é para não para trazer a realidade de fato, né? Porque às vezes a gente parece que está fora do mundo. Não, você está honrando aquilo que é de fato, né? Ainda mais num país como o nosso, enfim, isso é interessante.
Eu tomei a decisão de sair de uma empresa que estava bombando, e às vezes, até hoje, já faz bastante tempo, esse meu Deus, e será que se não era melhor ter ficado? Então, pessoal, sem romantismo, eu fico pensando, vejo meus sócios colhendo resultados ótimos. Ao mesmo tempo, sim, que fico ancorado. Não, mas era minha vida, era o que eu precisava, estava de bom tamanho. Eu não me vi rico, e na definição até de Sêneca, rico não é pobre não é quem tem pouco, é quem tem muito e segue querendo, né? Então, o suficiente é. Quando a gente se conecta com algumas forças, algumas energias que transcendem o que a gente está acostumado no dia a dia, não sei se eu me conectei, mas eu quero dizer assim, mais dentro, mais na tua criança interior, mais na tua essência, os preceitos de abundância e de escassez vão mudando um pouco, assim. Abundante, para mim, não é um monte, não é a sobra, não é sobrar, não é transbordar. Abundante é exatamente o suficiente. E na escassez nunca é suficiente, por mais que esteja transbordando. E é um jeito, às vezes, de encarar a vida, né? Então, com muito respeito, eu falo a quem está num ciclo de vida, literalmente da sobrevivência, vocês têm meu respeito. E não é que eu esteja tão. Não estou desconectado disso, não sei como é que é. Sei como é que é a insegurança, se vai ter grana para amanhã de manhã. A minha mensagem, talvez. Vai ter ressonância com um ou outro ciclo de vida, mas há um momento que as pessoas passaram, talvez, desse lugar da sobrevivência, estão com certa tranquilidade e seguem atachadas, né, amarradas, e quando vê, acorda com 80 anos e a vida escorreu pelos dedos, né? Então, esse clique, esse momento para mim foi de: tá bom, eu tenho uma vida só, uma, essa aqui com essa, Thiago, essa consciência. Essa passagem, uma. Eu não vou gastar essa uma vida com uma vida, né? Eu vou assumir o risco. Galera, família, gente me julgando que eu estava com droga, que não era o caso, né? Mas julgamento, Thiago enlouqueceu, vai lá para o botão. Então, assim, eu não sei, eu tenho várias maneiras de olhar o que eu fiz. Uma delas, que ela é um pouco, ela é metafórica, eu me peguei o adolescente em mim, que tinha sede de vida, que todos os dias tinha que fazer janta, e era dono de casa, e meus amigos bebendo, fazendo festa, saindo, e eu dono de casa até os 16 anos, e dos 16, quando eu fui para a capital, eu me dediquei a estudar computação. Então, chegou um momento que eu peguei o adolescente pela mão e fiz uma ritualística, que é muito importante. Para homens e mulheres, ritualizar a vida, ciclos, abrir ciclos, encerrar ciclos, para que a gente possa entrar sempre em novas energias e novos momentos de vida. Eu aprendi que você não evolui ou não vai para frente abrindo os novos ciclos, é no encerramento de ciclos. E isso é uma obra de arte, você encerrar, saber encerrar uma sociedade, encerrar uma amizade, e não no sentido de rechaço e de dar um chute. Um relacionamento, um trabalho, porque é ali que você evolui, é ali que você
Muito
vai para
legal.
frente, no encerramento. E eu encerrei um ciclo, sabendo ou não, conscientemente encerrei de empresário, naquele formato, vou ser claro, para aumentar minha conta corrente e achar que eu era um bom cidadão ajudando alguma coisa. Ali eu encerrei aquele ciclo. E peguei o Thiago adolescente e fomos conhecer o mundo. Foi um ritual bem importante atender a esse anseio do Thiago adolescente. Tudo misturado, tudo fora do lugar, mas era o que eu podia. Naquele momento era me pegar o Thiago de 14 anos, onde tu quer ir? E eu satisfiz muito a vontade dele e vivi minha adolescência depois viajando o mundo e foi muito importante para ter a pretensão, não sei se eu cheguei ali, de adultecer. Porque essa é uma grande paradoxo da sociedade. Henri Thoreau falava que há pessoas que a única prova da idade são os anos que tem. E não é prova da idade os anos que tem. A gente precisa
Exatamente.
adultecer, e para adultecer tem que vivenciar todos os rituais da vida. Por isso a importância de crianças estarem bem acolhidas por adultos que permitem elas ritualizar as passagens, infância marcada, adolescência marcada, juventude marcada, e não obstante por isso as tradições indígenas, etc., marcam essas, não fazendo integral reverência a essa. Eu não olho para o passado achando que estava bom, tem muita coisa que não estava bom, nem Idade Média, nem gregos, nem Renascimento de Florença, não me iludo com isso. Mas há coisas de cunho até natural, que na nossa sociedade normótica a gente foi desconectando. Para os homens, né, Patrick, mais ainda, a gente tem zero conexão com rituais e passagens de ciclo de vida, né? As mulheres ainda mantêm, pelo menos, por exemplo, a menstruação, que já é uma ritualística, né? Que a palavra rito vem disso, inclusive, dessa marcação da lua da mulher, né? Então, vivenciar o adolescente foi muito importante, encerrar o ciclo daquele momento de empresário. E eu, na verdade, não saí viajar o mundo. Eu fui para o Butão ser voluntário do governo real por assuntos de cibersegurança, né, de segurança cibernética, de internet, e pedi para eles me deixarem morar lá de graça, porque era caríssimo as taxas do Butão, e eu ofereceria meu trabalho sem cobrar nada também. E foi uma outra magia da vida, foi incrível, simples me aceitaram, até hoje eu não entendo bem. Assim como a empresa de segurança de redes me aceitou com 16 anos, onde eu fui sincero com eles, que eu só sabia jogar FIFA e Fórmula 1, e só que eu sabia de computador, o governo do Butão me aceitou. É uma outra razão que eu tenho que ser grato à vida, porque foi mágico eles terem me aceitado. Aí eu morei no Butão, e quando eu saí do Butão, terminou meu acordo de trabalho com eles, eles queriam que eu ficasse mais, mas eu senti daí de sair viajar o mundo. Aí foi bem importante. Aí eu vivi minha adolescência e cumpri um ciclo que estava pendente. Hoje, no momento que eu estou, eu me vejo muito conectado com a minha criança, não com o adolescente. Escutando bem o Thiago de 6 anos, que deu a vez para o Thiago adolescente viajar o mundo, e agora eu tenho estado muito conectado com a minha criança, que é uma simbologia, tá? Não é voltar a ser criança. É como se eu e o Thiago pequeno estivéssemos desamarrando mais nós que me mantinham no cais do porto para não adultecer também. O que eu quero é cada vez... E aceitar que a vida foi adiante, né? Eu quero praticar essa experiência de cada vez mais ir para frente e ser adulto, né? Convém ser adulto agora.
Não, pô, lindo, lindo, lindo essa...
Eu vou só pegar uma água que eu estou falando bastante...
Claro, 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 vai lá. E é muito interessante, né, Thiago, te ouvindo nesses aspectos, né, cara, de uma vida de movimento, né? Eu acho que você falou uma coisa muito legal, né, que é preciso saber encerrar ciclos, né? Acho que isso é fantástico, né? Se a gente entender, talvez as mudanças de vida, elas acontecem de uma forma muito diferente. Ô, Thiago, pegando um pouco essa tua história, cara, que você pega esse adolescente e vai primeiro para o Butão, onde você passa esse período lá, depois você sai para viajar o mundo. Tem essa viagem, né, que eu queria que você falasse também um pouquinho da simbologia, do movimento, né, que você vai lá para o Alasca, você compra uma moto lá no Alasca, depois desce até o Brasil, visitando muitos lugares. Acho que isso também foi te construindo de alguma maneira, né? Acho que é muito legal você falar um pouquinho dessa magia da vida que foi esse período. Como é que foi esse movimento também, cara, de se aventurar? E ao que me parece, você nunca teve moto na vida, mas mesmo assim resolveu comprar uma e descer. Enfim, fala desse projeto, que eu acho que ele trouxe muito amadurecimento também, né? Vai lá.
Minha relação com motos é interessante, que eu tenho medo de motos, meu Deus, brinco com os meus amigos, cara, vende essa moto, perigoso. E então, como eu trabalhava de dia aqui em Guaporé, no comércio do meu pai, ele, em função de ir para os bares, ele me confiava desde os 12 anos a chave do comércio. Aí eu estudava de noite na escola. Guaporé é uma cidade pequena, mas era, né, longe a escola, um pouquinho frio às vezes. E um tio meu disse: ah, eu tenho uma mobilete, eu te dou para tu poder fazer essa travessia da tua casa para a escola de noite e tal. Eu disse: ah, agradeci ele, me emprestou ela, né? É. E aí, interessante que eu usava a mobiletezinha, e quando meu pai mandou embora, eu perguntei pro meu tio, se já que eu tava usando, se ele me deixasse vender ela, que eu falei que vendi por duas parcelas de R$150. Uma de 150 até me roubaram em Porto Alegre. No fim, a mobilete saiu por 150, foi o dinheiro que eu comi os primeiros 30 dias lá. Então, é uma história com moto, né? Depois, eu estava no Vietnã e eu comprei uma Yamaha 125 cilindradas e eu não sabia mesmo, eu tinha andado de mobilete anos antes, 15 anos antes, nunca mais tinha sentado numa moto, nem pensar. E aí eu aprendi a dirigir moto, fazer marcha, né? Lá no, em Hanoi, na capital do Vietnã. Olha. E eu cruzei o Vietnã, todo o Vietnã, de Hanoi a Ho Chi Minh, o país todo, foi uma experiência fantástica. Ali eu gastei muitos créditos com Deus de vida, porque ali eu recente aprendi a andar de moto. Hanoi é uma cidade caótica em termos de trânsito. É aquilo que a gente vê na internet, né? Que vai quem vai, quem botou o carro na frente passa, né? Ah. E tem muita moto também. E eu comprei as motinhas por 300 dólares. Lá você compra moto como... Na época que o dólar estava muito mais baixo. Então, deve ter pago uns R$500 a moto. E aprendi bem até, porque não caí, deu tudo certo. Atravessei todo o Vietnã de moto, ainda nessa pegada da aventura, né? Eu divido a viagem que eu fiz durante 3 anos em 3 grandes... Fica mais fácil olhar para trás e dividir. Na hora, eu não tinha essa perspectiva. O primeiro momento foi um encontro comigo mesmo e reconectar com a energia do servir. Eu passei 6 meses, 16 horas por dia trabalhando para o governo do Butão, com prazer, eu adorava ir para o Ministério da Informação, trabalhava, instalava sistemas, eles estavam sendo muito atacados por hackers, porque o Butão tem tudo online, né? Não é um país pobre, é um país simples, é diferente.
Diferente.
Eles têm o FIB lá, né? Que é a Felicidade Interna Bruta. Essa foi a primeira energia, estar comigo mesmo e aguentar a minha companhia, porque eu não fui fazer amizade no Butão depois, com o tempo, né? A segunda energia foi a adolescência, foi viajar. Para onde vamos agora? Vamos para Tailândia. Vamos no sentido eu e eu, né? Quero conhecer, sei lá, os lugares. Cara, eu tô torrando dinheiro do meu carro, eu vou. Tá sendo importante vivenciar isso. Sede de mundo, sede de viver como uma ritualística. Para hoje, eu não senti que ficou nada para trás e poder me entregar algo que eu acredite com muito cuidado para não ter a presunção, a pretensão de colocar isso de uma maneira, né? Eu tenho muito cuidado com as palavras, Patrick, mas eu sim me dou a permissão e a autoridade, concedo, de me permitir falar sobre a energia do servir. Eu estou há anos entregue a algo como essa energia, com todo cuidado, para não estar incorrendo em vaidade, mas uma das razões pelas quais eu consigo me conectar ao servir, a um projeto, ao dia a dia, a ser voluntário como eu sou hoje, é porque não vive de maneira tão retumbante dentro de mim a sensação que eu merecia ainda algo, que eu não fiz algo. Me parece quase lógico, é pirâmide de Maslow, né? Se você não fez alguma coisa, é difícil chegar num lugar da pirâmide da vida, porque você vai, uma parte tua da psique vai te cobrar. Como é que tu tá querendo ajudar os velhinhos do asilo, se tu nem tem tal coisa? Uma conversa contigo mesmo, né? Então, a segunda parte da viagem foi muito isso, satisfazer necessidades minhas, desde bebê, eu nunca tinha bebido álcool, sabe? De poder fazer uma festa, sei lá em que lugar do planeta, e foi tão importante para mim. E o terceiro energia foi viajar com propósito, que ressoa muito para mim, e hoje eu aqui no projeto, na escola, proponho muito às pessoas um turismo com propósito, descansar, ter lazer, e junto disso se inspirar, que foi o que eu fiz. Eu viajei daí 1 ano e tanto, visitando, aí voltar muito focado em visitar escolas e comunidades intencionais, eco-aldeias pelo mundo, que me inspirassem a chegar no Brasil e fazer uma escola que propusesse uma outra educação como coração do projeto, mas nós temos, claro, outras propostas que transcendem a educação. Então, essa parte da viagem com propósito, assim, de visitar coisas, é muito interessante, me ensinou muito por osmose outras coisas. Eu visitei muitas escolas disruptivas que me mostraram formas diferentes da relação entre adultos e crianças, que é o que eu chamo de educação, desinstitucionalizando a palavra, são apenas sapiens cuidando de filhotes sapiens. Deveria ser simples, né? E é interessante que eu aprendi muito na prática sobre logística, fé, cuidado, medo dos ursos no Alasca, de eu derrapar com a moto e nunca ninguém ia me achar mais, porque derrapava, ia para uma curva, não tinha ninguém, né? Naqueles lugares onde não passa um ser, né?
Exato.
E eu quis ir para o Alasca muito por causa do filme Na Natureza Selvagem. Eu não queria pegar moto, né? Foi mais uma sincronicidade da vida. Eu não falo de sincronicidade em caráter esotérico, assim, e respeito às crenças. O ser humano tem uma característica incrível de fomentar crenças para dar sentido para a vida, né? Mas existem, parece, umas magias, uma coisa síncrona que te vai colocando, abrindo portas. E eu queria conhecer o lugar, o Magic Bus do filme Na Natureza Selvagem. Fui para lá e consegui uma moto de um brasileiro que deixou a moto no Alasca porque era muito caro para mandar para o Brasil de novo. Ele fez São Paulo, Alasca e deixou a moto lá. Conversando com ele pelo Facebook na época, ele me ofereceu: Thiago, eu deixei a moto lá, você quer descer com a moto para o Brasil? Porque a minha ideia era vir de carona e seria inviável vir de carona, não ia conseguir visitar as escolas. A moto apareceu, eu tive medo, meu Deus, eu vou até o Brasil com a moto, não vou sobreviver. Mas peguei a moto, uma Honda 150 cilindradas de entrega de motoboy, né? E ajeitei ela minimamente, ali eu não conhecia muito de moto, não tinha nem, sem encher pneu, não tinha carteira de motorista, não faço isso como uma apologia, nada ilícito, mas eu vou assim, não tinha documento da moto válido. E desci, então, do Círculo Polar Ártico, da última linha lá imaginária, né, do Ártico. Fui até o Uruguai com a moto, porque eu não quis entrar com ela no Brasil, porque ela era brasileira, daí eles iam realmente encrencar. E foram 7 meses de viagem, 21.950 quilômetros. Eu visitei 32 escolas e comunidades, e me deu mais do que inspiração, foi um empurrão energético para eu acreditar que dava, não precisava ter medo e podia fazer uma escola que propusesse algo diferente sem eu ter medo de que ia dar errado. Eu não tive. Eu vou fazer, e mesmo que eu afronte a sociedade no sentido do conservadorismo, mas eu estava muito, muito cheio de coragem que eu fui recebendo essa energia na própria viagem. Né? Desde questões, como eu falei, práticas, como cuidar da minha vida para não morrer durante a viagem. Eu fui me enchendo de coragem, né?
Uau! Eu imagino, eu vim te ouvindo aqui como se eu estivesse fazendo aquele percurso de alguma maneira, né? Interessante que você trouxe, né, o filme Natureza Selvagem, que é um filme tão simbólico, né? Enfim, assim, marcante para muitas gerações também, no sentido dessa coisa um pouco interna, né? dessa busca por questões mais existenciais. Até o que eu disse aqui na abertura, né? você tem por característica um pouco esse olhar para dentro, né? para depois trazer um pouco a tua experiência, como você faz questão de dizer e compartilho, sem certezas absolutas, sem nada. Eu gosto muito desse termo da nossa criança interior, né? Foi até meu artigo essa semana na revista Vida Simples, que eu falo um pouquinho, né, que a gente, eu lembro um pouco que quando eu era criança, eu lembro de alguém ter ouvido, né, dizer que existiam inúmeras civilizações estelares, né, e eu me lembro que naquele período, naquele dia, naquela semana ali, eu olhei para o céu e falei, eu não tive dúvida que existia, porque está lá as estrelas, né, não tem, você como criança, você, eu não tenho, é isso mesmo, existe, né. E acho interessante te ouvindo, eu trouxe um pouco esse artigo, porque acho que todos nós temos, né, uma criança dentro de nós, né, que pede para ouvir histórias, que eu acho que se permite, né, Thiago, um mundo sem condicionamento, cara, sem rótulo, né, que se permite enxergar um pouco essa existência, talvez ainda sem fundamentar muito, mas a partir de um fractal mais divino, né, que é característico da criança, né? Mas acontece que com o tempo, né? O tempo vai passando, né? Acho que o tempo vai passando, a gente vai chegando à idade adulta, a gente troca um pouco essa, eu usei até no artigo, né? Essa anuência mais pura do ser, por uma condição mais estática de vidas, né? Então a gente passa, a gente parece que a gente troca de a gente passa a saltar, né? Apenas de uma certeza para outra, né? E perde um pouco essa simbologia, essa, você fala de uma magia da vida que acho que está muito ligada com criança, né? Então acho que é muito legal. E a partir de tudo isso que você viveu, das experiências, das escolas que você visitou, você chega e depois de, imagino que deve ter sido um projeto muito trabalhoso, né? Você chega à construção da Wine, que eu acho que a gente pode falar um pouquinho, estamos caminhando para o fim aqui do nosso papo, sobre esse projeto lindíssimo, cara, que é uma referência. É difícil eu ver, falar com alguém que não cita a Wine como um modelo de educação sustentável, né? A gente chama ele de disruptivo. A gente chama de disruptivo porque ele foge desses padrões tradicionais, mas se você for analisar um pouco mais, não tem nada disruptivo, né? É como se ele tivesse... Ele volta um pouco a memória lá atrás, né? Ele vai buscar na ancestralidade, né? No tudo que originou, de alguma maneira, essa vertente, né? Fala um pouquinho desse sistema de educação e a forma como você vê a educação a partir desse seu projeto lindíssimo, que quem não conhece, com certeza vai conhecer também. É fantástico. Vai lá, Tiago, que eu acho que eu falei demais aqui na minha...
Imagina, pelo contrário, eu começo a me empolgar e falar e fico com receio também de...
Estamos aqui para te ouvir mesmo, que é muito legal.
Mas te digo que eu me... Vamos dizer assim, me desafio, me cuido aqui para tentar ser o mais sintético possível de algo que é um mundo de coisas a compartilhar, né? Mas é interessante também, de alguma maneira, ter o tempo conciso aqui para falar, para que vá uma mensagem mais fácil de compreender, senão a gente passaria 10 horas falando de um monte de coisa.
Porque nessa viagem para o Alasca eu ficaria com você mais um tempo, mas é...
tem muita história.
Cara, eu imagino.
Tem muitos aprendizados. Quando a gente está... com a predisposição de estar atento, que é abrir os olhos para a vida, encarar a vida de frente, tudo é sinal, né? Não precisa nem ficar catando muito, os sinais são retumbantes na vida, há condições de fazer analogias e metáforas com muitas situações. Eu falo, tudo é mestre, um cachorro vira um mestre, uma folha caindo vira uma maestra, porque a gente está atento, né? A vida não é banal, sempre tem algo maravilhoso, mágico acontecendo, que é uma frase que costuma que ressoa muito para mim. Então, assim eu entendo, como eu teria bastante coisa a compartilhar. E você me perguntou da escola, da educação, ela é meu ciclo atual de vida, também vai encerrar um dia, é bem importante que encerre. Eu voltei para o Brasil já com a ideia de criar uma escola que inspirasse as outras escolas. Uma das coisas que eu presto muita atenção é que o nosso projeto não seja uma bolha social. Me constrange se passar a ser, e eu cuido muito para que não seja, que elas tenham uma energia aberta, de acolhimento, nunca de afronta, nunca de protesto. Tenho senso crítico sobre a sociedade, sobre os preceitos da civilização, tem muita coisa que não está legal, que é fácil de perceber que não está, mas a mim ressoa menos protesto e mais proposta. Não é baixar a cabeça no sentido de sem pensar ou sem sentir, mas baixar a cabeça e fazer. Eu acho que está faltando, na minha opinião, tanto da prática nas coisas, muito discurso, às vezes até artificial ou inócuo, fazer. Tem um filme que me encanta, que é baseado num livro, O Caminho do Guerreiro Pacífico, o filme é Poder Além da Vida, que o rapaz está falando para o mestre dele, né? Não vou poder dar muito detalhe do filme agora, eu sei tudo, eu sou feliz, eu conheço tudo da vida, era um jovem, né? E o mestre disse para ele, e tu sabe limpar vidro de carro? Aí o rapaz achou estranho a pergunta. E o mestre estava polindo um carro, porque ele trabalhava numa oficina, né? O mestre trabalhava numa oficina, num posto de gasolina e oficina. Aí o rapaz, claro que eu sei. Aí o mestre pega o rodo e joga para ele. Então, limpa, por favor. A sabedoria está na prática. de qualquer coisa. Sabe limpar banheiro? Sei, limpa banheiro. Qualquer coisa, não precisa ser coisas assim. Estou dando exemplo de atividades bem, né, do que seria simples ou até que cria, né, um rechaço de fazer. Mas tem um outro livro do Thiago Matos, um xará meu, que é VLF, o livro. VLF. Vai lá e faz. Então, é...
Sabe, aliás, já passou aqui pelo podcast, Thiago Matos.
Legal. Muito legal. É... Bom, honro muito esse livro, já, a capa já diz muito, né, o título. Então, esse é um outro lugar que me dá condições de fazer todo um, né, aqui um apanhado da nossa conversa. Nem sempre é fácil praticar. Às vezes a gente está sem condições, não conectando a vitimização, mas às vezes a própria estrutura social, momento de vida, né, da pessoa, não é tão simples botar em prática algo. Então, eu tenho muito respeito a isso, mas existe um extrato social, tem uma galerona que podia estar fazendo e não está fazendo, e está discursando.
É isso, ótimo.
E a minha mensagem é muito para esse povo aí.
Que demais, até me arrepiou aqui, porque eu acho que faz muito sentido. Faz muito sentido.
Então, a minha mensagem, Patrick, não é sobre educação, é muito mais sobre economia, na verdade. E é só que eu não falo tão... Porque, querendo ou não, a cidade escola AIME, aqui o projeto, se expressar como educação faz sentido e tem um porquê. Porque ela chama atenção, as pessoas amolecem a dureza do coração, no sentido da normose da sociedade. Educação chama atenção, e era o que nós queríamos. Uma causa que chamasse atenção, mas podiam ser outras. Podia ser acolhimento a mães solas, podia ser resgate das pessoas do crack, podia ser apoio aos idosos, sabe? Qualquer mensagem, mas não no sentido de enxugar gelo para a sociedade, porque eu também não acredito nisso. Então, para mim, parece que faz tanto sentido que a economia manda no mundo, infelizmente. Mas, assim, não vou ficar... É a nossa história da humanidade. Lembraremos o dia, a época, o milênio, ou os milênios, que já é assim, que o sistema de trocas e o sistema de posse mandava na alma humana, que é o que nós vivemos pelo menos há 12 mil anos assim, né? Desde a época, a hora que o humano deixou de ser caçador-coletor, começou a defender mais ainda a sua propriedade e começou e criou um modelo de troca para os excedentes do que plantava. Porque quando era caçador-coletor, não excedia, né? Então, economia é a mãe da sociedade, é o braço forte da sociedade e tudo brota daí, educação, política, religião, preceitos de unidade familiar, tudo em nome da economia, sabe, manter a economia funcionando. E a minha mensagem com a AIME, antes da educação, é quem tem condições, não adianta só mandar panetone para o asilo ou para o orfanato no Natal. E não é sobre doação e sobre assistencialismo e sobre caridade. Com muita honra quem faz, porque, na minha opinião, quem faz caridade tem créditos em algum lugar muito transcendente da nossa existência. São almas boas que estão fazendo bem e atenuando o sofrimento alheio. Nunca vou dizer que isso é ruim, mas, na prática, não resolve o problema da sociedade, porque, por alguma razão que me assusta, que eu não vou criar a teoria da conspiração aqui, mas porque a sociedade tem um motorzinho que há muita benfeitoria sendo feita para assoprar fogueiras, problemas que a sociedade gera, muita caridade, que é enxugar gelo, no sentido de não resolver o problema, mas de atenuar o sofrimento, a qual eu honro. Porque a gente não atua na origem? Para ter um viciado em crack, uma mãe com solteira, sola, numa penitenciária, tem porquê. Aconteceu algo antes, por mais que eu vá atender esse povo. Para ter um menor abandonado, um menor carente, para ter uma criança em vulnerabilidade social, por que a gente não atua na origem? E a origem é a avareza humana, é o ego humano, muito expressado de maneira nobre, pelos preceitos econômicos, onde se bate palma e se elogia, se vangloria quem teve sucesso na vida, o que para mim é uma grande mentira da sociedade. Então, o projeto da AGE, para tentar resumir, é uma chamada para políticos, políticas, empresárias, empresários, pessoas que têm condições, colocar sua vida a serviço, já que conquistou bastante. Não é sobre doar dinheiro de 1% do faturamento, é sobre, bom, eu cheguei num lugar que os meus tataranetos estão milionários, eu vou me colocar a serviço com as minhas habilidades, quem sabe com a energia dos meus empreendimentos, mas mudar muito o jogo. É utópico, tá, Patrick, talvez, mas eu estou procurando praticar para que eu não precise mostrar um PowerPoint, porque para mim ressoa eu ter autoridade de falar algo praticando. A educação faz parte dessa mensagem, porque as três mensagens do nosso projeto são educação, trabalhar os adultos, olhar para a normose dos adultos, procurar que a gente cure nossas enfermidades como adultos, da doença da criança ferida, da ferida original que nós temos, e as crianças deixarem em paz, deixar as crianças serem quem são, livres para expressar a sua personalidade, não tolhi-las e não colocar peso e expectativa em cima delas. Essa é a nossa mensagem da educação. Currículo, MEC, vestibular, elas aprendem, mas primeiro o prioritário, que é uma característica da normose. O que é importante a gente tira da tabela, da lista dos itens da sociedade.
Fica só na periferia, Nino, no sentido...
A segunda a outra mensagem da AINE é na agroecologia, não envenenar a terra e não envenenar os filhos da terra. E a terceira, né, que talvez seja a primeira, que é a economia. Usar o lucro, que é o resultado, que é o que move a economia do mundo, para não ser utópico, cada vez mais para melhorar o mundo e não para engordar conta corrente de pessoa física. Não sou contra quem tenta, o meu papo não é comunista nem socialista, não faço questão de entender os rótulos. A minha questão é muito mais originária, digo assim, é na minha essência, minha criança falando. Quem tem bastante, começa a servir, não é só sobre doar dinheiro, isso não adianta nada, isso só vai enxugar gelo, como te disse. Então, essa é a mensagem do projeto. Na educação, o sonho é que mais escolas, principalmente redes públicas de educação, grandes redes municipais, estaduais, criem políticas de educação voltadas a permitir para as crianças autonomia, liberdade de tempo, que é uma das liberdades que nos matam, né? Que é tirar o tempo da gente, e que elas tenham um ambiente educativo que não violente elas de maneira velada, que é outra característica da normose. Violência velada parecendo coisas nobres e bonitas.
Não, e te ouvindo, cara, é muito interessante, né? Me veio aqui o poeta, o Khalil Gibran, né? No livro dele, ele tem uma passagem que acho que me ocorreu aqui te ouvindo, que não sei se é exatamente assim, mas é algo parecido. Ele diz assim, né? Vós não dais quando dais de vossas posses. Vós verdadeiramente dais quando dais de vós.
Uau! Não é? Eu não sabia dessa frase. Valeu, dia. Obrigado.
Nossa, é de arrepiar, porque é isso, né? Você pode ter, claro, e honra quem faz, quem está ajudando da sua maneira, mas a verdadeira ajuda é aquela que vem de dentro mesmo, né? Que vem como uma causa, né? Não uma causa, porque normalmente você tem que ter uma bandeira para lutar, mas quando você dá por um movimento interno mesmo de chegar no outro, né? E eu gostei muito disso que você falou, e na qual eu assino embaixo, que o problema é a gente tem que buscar lá na origem, né? E a gente fica o tempo inteiro, você liga uma televisão, a gente está falando do que já não é mais, a gente está falando da superfície, da superfície, da superfície. O problema é outro, o problema é estrutural, né? Eu costumo dizer, até acho que na última entrevista que eu estava trocando ideia aqui com o entrevistado, a gente vive a verdadeira crise, é a crise da verdade, cara. A verdade. Uhum. A verdade consigo. Né? Não tem, se você for verdadeiro com você, que crise que pode existir? Se você não é. Você falou assim, é utópico. Eu entendo o que você disse do utópico, porque em determinados momentos eu também penso quando eu falo algo nesse sentido, ou em palestra, ou em livros, enfim, no que me cabe fazer. Mas, cara, não existe outra mudança se não essa. Se não é na origem. É ali que está. A gente está vendo agora, estamos vivendo uma guerra. Mas a guerra não é Ucrânia e Rússia. Isso é o que a gente está vendo ali, e passa 24 horas a televisão falando se é ele, é ele. Não é essa a guerra. O princípio são as guerras, né? Eu estava lendo hoje um artigo do Charles Engelstein, que é um livro, um cara que eu adoro, um filósofo americano, que ele fala, a origem é das guerras, não é essa em si, né? Então, cara, reverberou muito assim, o que você falou, a forma como você pensa, Wayne, e espero que torço, né? Acho que eu torço para que reverbere em outros lugares, que esse sistema, né, de que os pais também participam, né, Tiago, da própria formação, né? Se você puder dar uma palhinha um pouco rápido, porque a gente já está caminhando mesmo aqui para o fim da nossa conversa, mas é interessante o modelo que você traz.
Né, a AIME é uma escola para adultos e crianças, quem se matricula são as famílias, os adultos recebem vaga para quem não precisa, que são as crianças, uma maneira que a gente diz, né? A gente procura que o lugar seja muito acolhedor para as crianças, que elas não precisam receber essa informação cognitiva, mas que nesse mundo maluco, ali seja um porto seguro para elas, que é o que eu espero de uma instituição escolar em prioridade, colocando as coisas em primeiro lugar. É, seja um lugar afável e que não reforce como o mundo é inóspito para seres humanos pequenos. É inóspito, é violento. Que reforce e diga para a criança, eu sei que esse mundo é estranho, mas aqui tu tem um porto seguro. Primeira coisa, eu acredito num ambiente escolar onde os pais e as mães, respeitando a questão de tempo de cada um, mas que eles vivam aquela comunidade no sentido de trabalhar a si mesmos, mãe, sua relação com o feminino, pai, sua relação com o masculino, casamento, vida sexual, tudo, sucesso, dinheiro, tudo que envolve o contexto e o campo que essa criança está envolto, que está moldando a vida dessa criança, que ela escuta verdades, definições. É isso que é a educação. Não adianta a gente seguir um currículo que não é tudo energia jogada fora, que é outra questão da normose.
É isso.
A gente joga energia fora e é antinatural, pessoal. O mágico não tem a ver com esoterismo. O mágico é o que não é normótico, porque a vida é mágica, é um milagre. Não precisa fazer força para ver. Então, a escola, a AIME, tem essa característica de trabalhar, a gente tem conta os adultos e as crianças como estudantes, né? Respeitosamente, todo mundo. Claro que as crianças passam mais tempo na escola, vão, né? O tempo ali que elas vão de manhã, de tarde, e o nosso objetivo com a instituição, com a AIME, é inspirar as outras escolas do Brasil a novas políticas de educação. É, a gente, vou dar rapidamente alguns exemplos práticos. Primeiro, filosófico, é o adulto olhar para si e deixar as crianças em paz por consequência. Não é deixar abandonada, na AIME não é que elas podem fazer o que querem, elas têm liberdade de ser quem elas são, que é a liberdade verdadeira, e que precisa de outorga de adultos, né? Depois, de uma maneira assim, a nossa proposta é ambientes preparados para instigar a curiosidade, a autonomia da criança, reforçar o que já é genuíno na criança, não julgamento nenhum dos adultos do que está vendo, não julgar a criança, porque ela sente que está sendo julgada. Perfeito. Confiança, a criança sentir que está sendo confiada pelo adulto, e principalmente a gente não direciona atividades, a gente não chega de manhã e dá uma aula. A criança traz a necessidade do aprendizado e a gente ensina, acontecem 100 aulas por dia, em vez de uma de álgebra, né? E a relação... Quando eu chego como professor para dar uma aula, provavelmente eu estou matando outras 90 aulas que poderiam acontecer naquele mesmo momento. E a relação é mais ou menos essa, porque num ambiente de autonomia e de liberdade, entre aspas, né, com muito cuidado que eu estou falando da liberdade, a possibilidade de aprendizado é 10 vezes mais rápida, não segue aquela coisa pré-definida onde não há interesse. Na AIME não tem recreio, sempre é aula, porque sempre é vida. Não tem divisões de disciplinas, de matérias por horário, sempre é vida. A gente mistura as idades, não tem sala, não tem série, né? São as crianças ficam juntas no mesmo espaço, a gente só divide por uma questão de segurança, é que os adolescentes não vão ficar junto com crianças de 3 anos, aí por uma questão de segurança mesmo. E até pelas ferramentas, né? Os adolescentes já têm eletrônica, serra, não é seguro um pequenininho estar nesse
Claro.
espaço. Mas assim, a gente tem duas grandes divisões. E essa é a proposta da Anne. Eu convido as pessoas a virem aqui, a visitar Guaporé, que é na Serra Gaúcha. É uma cidade linda, aconchegante, não tem toda a pompa de Gramado e Canela, mas é tão, tão bela quanto, pela natureza e pela simplicidade da Serra Gaúcha mantida aqui, né? Convido a vocês visitarem. A gente tem visitas, tem cursos online no nosso site. Vou te pedir depois, Patrick, se pode deixar o nosso site, nossas redes
Claro, claro.
sociais. Temos cursos presenciais para a pessoa poder viver a nossa escola no dia a dia, na prática. E a escola é gratuita, a gente não cobra mensalidade e não é por assistencialismo. É para que os pais não nos vejam como provedor de serviços de educação e a gente, os pais, as mães, não sejam clientes nossas. A AIME gera seu próprio dinheiro, seu próprio recurso. Nós somos uma instituição sem fins lucrativos, né? Mas a gente gera recurso a partir de cursos e doações, venda de produtos da nossa lojinha, da escola. E vamos inaugurar um hotel nesse inverno, que vai ser o primeiro hotel do Brasil onde a equipe que vai trabalhar vão ser pessoas com síndrome de Down, que não é uma mensagem sobre inclusão social. A mensagem é deixe os Downs viver, porque eles podem viver também. Eles podem ter filhos, podem casar, podem morar juntos, com muito cuidado, colocando de maneira geral, e é só deixar eles viver. E o hotel, todo o dia, todos os recursos gerados pelo hotel vão para a escola, que é uma mensagem para a economia, porque é disruptivo um hotel que vai ser de ótima qualidade, de primeira linha, e todo o lucro vai ser para a escola, para a gente aumentar a nossa quantidade de vagas e ofertar novos projetos, né? Então, está feito muito convite a vocês conhecerem nossas redes sociais, nosso site, e podendo virem à Serra Gaúcha visitar e conhecer a gente.
Cara, que legal, que legal, que trabalho espetacular assim que você faz, que vocês fazem de uma maneira geral. Essa é a nova economia, né? Que eu falo tanto aqui, que eu acredito, que eu penso, né? Acho que esse é um despertar de consciência também, que é outro assunto que a gente trata muito aqui no podcast. Então, acho que, enfim, é muito, muito legal e está feito o convite para quem quiser conhecer, é espetacular. Ô, Thiago, bom, a gente está caminhando aqui para o fim da nossa conversa, efetivamente, cara, e ficaria muito mais tempo contigo aqui. Eu acho que você tem muito assunto, é muito gostoso conversar com vocês, que eu queria deixar claro. E estou curioso, assim, de saber que livro que você vai indicar, assim. Você falou do livro do Thiago Matos, você citou A Natureza Selvagem, que também é baseada no livro, enfim. A gente passou pelo universo literário de alguma maneira aqui no nosso papo. Não sei se é um desses dois livros que você vai indicar ou seria um terceiro, mas confesso para você que eu estou curioso. E depois, na sequência, queria que você indicasse também uma música, cara, para encerrar aqui a nossa versão podcast. Vai lá.
Sim, sabe, um minutinho para não esquecer, que às vezes eu começo a falar e me esqueço. Toda mensagem, tudo que eu falei aqui, eu não tenho a pretensão nem do arquétipo do herói, sabe, de mudar o mundo. Não vou ver o mundo transformado. Para 40, 50 anos, não vai dar tempo de grandes transformações. Então, eu deixo essa mensagem para você, Patrick, para quem está nos acompanhando. Me vem muito a metáfora da história da abelha, que a humanidade, os bichos, foram agradecer a abelha pelo bem que ela faz ao ecossistema do mundo ao polinizar, né? Plantas e tudo mais. E a abelha olhou assim e disse: tá, obrigado, ok, pelo agradecimento de vocês, mas na realidade eu só queria fazer meu mel. Era o que eu estava interessado, era para fabricar meu mel. Então, para não ficar toda essa questão, sabe, de. Porque também é muito heroísmo, e eu não acredito muito nisso. Eu não tenho a pretensão, eu só quero caprichar na minha vida, fazer o melhor que eu posso. É uma analogia que eu faço a pintar um quadro ou compor uma música no violão. Eu quero tocar música e pintar. Se aquilo vai fazer bem para o mundo, se as pessoas vão se inspirar, eu fico muito contente, me dá uma paz no coração. Mas é muito menos sobre a bandeira que eu estou levantando ou sobre uma causa. E muito mais sobre uma experiência individual e interna de dar sentido para a vida e caprichar. Eu acredito que é por isso que as pessoas têm um carinho tão grande pela Aine, mesmo sem entender ou sem estar tá claro isso, que elas dizem que sentiu uma verdade, a gente é falho, né? Erra, não é que é um projeto perfeito, mas essa verdade que eu acredito que as pessoas sentem é porque ela é a expressão de uma vida só tentando fazer o melhor possível, sem grandes pretensões. Então, isso eu queria deixar essa mensagem, que isso de alguma maneira ressoe para as pessoas e que possa fazer analogias ao que estão vivendo, porque isso também é muito importante. Sobre livros, você sabe que eu não sou de ler muito, eu queria ler mais, porque eu fico um pouquinho ansioso para ler o livro do início ao fim, então eu leio, eu deixo ele de lado, pego de novo, e eu realmente gostaria de ter mais calma de ler livros do início ao fim, bem tranquilo, né? Eu vou sugerir dois livros, porque um eu não tenho certeza da facilidade de encontrar, mas foi um dos livros que mudou minha vida, que eu precisei ler do início ao fim, porque eu estava fazendo uma viagem de Florianópolis a Curitiba de ônibus e não tinha internet. Aí eu disse, bom, então eu vou ler o livro, né? Que é Ami, o Menino das Estrelas, de Henrique Barrios. É um dos livros mais importantes da minha vida e eu vou dar só um spoiler, que a primeira página dele tem uma advertência que diz, para os adultos, a advertência, a partir daqui é mágico, não leia.
Nossa, sensacional, que coisa.
Então, e outro livro, assim, que teria vários, mas o Cavaleiro Preso na Armadura, Cavaleiro Preso na Armadura me ressoa muito, li também ele, porque ele é curtinho, e li num voo para a Islândia, como não tinha internet, tive que ler também, e me ressoa muito. E música, Histórias de Vida, de Jorge Trevisol, é um cantor, um amigo, canta muitas músicas, para mim uma das músicas mais bonitas do cancionário brasileiro e não é tão conhecida, recomendo, de Jorge Trevisol, Histórias de Vida.
Pô, que legal, adorei as dicas, o livro, os livros, né? A gente gozado que você falou que não gosta de ler, mas de alguma maneira a gente passou por alguns, pelo universo aqui literário, gostei, não conhecia.
Não é que eu não gosto, eu não consigo ler.
Não
gosto.
Dá muito tempo, né? Exato, exato. Deixa eu me colocar bem aqui. Mas eu gostei do Ami, o Menino das Estrelas, e principalmente dessa advertência, né? Que eu acho que a gente pode trazer isso, porque isso é um pouco de magia, né? Para a nossa vida. Acho que isso é fundamental, inclusive acho que o momento pede muito isso. E que, como você disse bem no finalzinho aqui, que a gente possa também pintar, né, os nossos quadros, cada um à sua maneira, e que isso reverbere e se encontre nessa grande teia, né, que eu acho que, de alguma maneira, nos conecta. Muito legal. Tiago, queria muito te agradecer, cara. Foi uma delícia essa conversa contigo aqui no 45. Muito obrigado, viu, cara?
Gratidão, obrigado. Te mantém em contato. Estejam todos bem. Recebam um abraço. Obrigadão, Patrick.
E o 45 do Primeiro Tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Um abraço e até lá.
Quantos caminhos trilhados e outros deixados pra chegar aqui? Quantas histórias vividas, memórias que a vida guardou só pra si? Sábias e loucas lembranças que a mente não cansa de recordar. São flores colhidas na estrada, são marcas sagradas, a alma é quem traz. Quantos segredos guardados serão desvelados, amados ou não? Vai depender do que existe ainda nos átrios do seu coração. Só quem tiver esperança e fizer aliança com a alma que tem vai ter coragem de ver como é grande o seu ser na presença de alguém.